hoje sabedoria, nos dá hoje ouvidos abertos, entendimento, revelação, compreensão da Tua Palavra. Nós queremos ser edificados, queremos ser nutridos, alimentados com o alimento do Senhor para nós, em nome do Senhor Jesus. Fortalece aqueles que estão caídos, levanta aqueles que estão fracos. Ó Pai, aquele que está com um desânimo na sua alma, nós declaramos a força do Senhor, a alegria do Senhor, o ânimo do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sinto isso no final da oração, o Senhor falou meu coração. Há pessoas aqui que estão cansadas, sobrecarregadas, tristes, desanimadas, mas você está no lugar certo.
Amém.
Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, me ajuda aí no som, porque... Som, um, dois, teste. Aleluia. Os irmãos me ouvem bem aí atrás? Amém. Hoje, nós celebramos, então, a ceia do Senhor. Muitos lugares falam Santa Ceia, né? Mas eu prefiro falar ceia do Senhor. E é importante eu e você fazermos isso com um entendimento correto, para que isso não perca o seu valor, para que isso não seja só um ato religioso da nossa parte. Então, o Senhor Jesus diz para fazer sempre em memória dele. E hoje é mais um dia para fazermos isso. E eu quero trazer uma palavra específica sobre a ceia. Quantos querem ouvir sobre a ceia do Senhor?
Amém.
Aleluia. Então, você vai ouvir essa palavra e nós vamos, ao final dela, né, fazer esse momento da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Projeta aí para mim, por favor. 1 Coríntios 11, 23, diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Aí, no finalzinho do versículo, o que, que ele diz? Fazei isso em memória de mim. Você sabe, eu vou falar algo para você aqui hoje, eu já preguei sobre isso, mas quero reafirmar. Deus gosta de ser lembrado. Deus ama isso. Não significa que Deus tem amnésia, ok? Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que a gente vai pensar amanhã. Mas há coisas que Ele mesmo diz para fazermos, para Ele se lembrar. Para Ele se lembrar. E eu quero dar aqui um exemplo para você, porque a ceia é um memorial, é um dia para nos lembrarmos. Mas não é só a gente que vai lembrar disso, Deus também vai se lembrar disso. Amém? Então, a ceia, ela não é meramente um simbolismo. Você sabe, há duas compreensões da ceia que são um pouco extremas e, às vezes, fazem com que a gente perca o valor do que a gente está fazendo. Então, há lugares que ensinam sobre o transubstancialismo, ou seja, que a ceia se transforma no corpo de Cristo, né, literalmente, e as pessoas comem daquele corpo. Não cremos nisso. Não cremos que um pão desse tenha o poder de representar Jesus, ok? Fisicamente. Isso não acontece. Mas há um outro extremo que também classifica a ceia como algo somente simbólico. Eu quero falar para você, o dia de ceia não é só um simbolismo. É um simbolismo com muito poder de Deus. Com muito poder de Deus. Então, eu não creio que aquele pão vai se tornar a carne de Jesus e eu vou alimentar literalmente da carne de Jesus. Mas eu não creio que o pão é só um simples pão também. Eu creio que há um poder na ceia e eu quero ministrar sobre isso para que a sua fé seja ativa nessa hora e você faça com consciência o que você vai fazer. Então, Jesus falou para fazer isso em memória dele. Deus quer ser lembrado. Aleluia. Hoje eu estou sendo testado nesse som. Posso? Aleluia. Gênesis capítulo 9, verso 13. Coloque aí para nós. Olha uma coisa interessante. Gênesis 9, 13, você conhece a história. Deus levantou Noé para separar, né, um povo santo, porque a geração estava toda corrompida, não tinha mais o que fazer com o homem. Deus levanta então Noé, vem o dilúvio, né, enche toda a terra. Aqueles que são salvos são os que estão dentro da arca. Você sabe que isso é um simbolismo também. A arca representa quem? Cristo. Quem está em Cristo anda por sobre as águas. Aleluia. A salvação está em Cristo. Então, ele é a arca lá no tempo de Moisés. Mas o que aconteceu? A terra, então, foi toda inundada, né? Todos os homens morreram, as espécies de animais... Oh, Jesus. Deixa eu pegar um microfone que... Cadê aquele outro, Ricardo? É o microfone sem fio. Aleluia, vamos continuar. Gênesis capítulo 9, verso 13. Então, depois do dilúvio, Deus fez uma aliança com a terra. E o que, que Deus fez para o homem lembrar dessa aliança com a terra? Os irmãos lembram? O arco-íris. Olha lá, as crianças estão lembrando mais que os adultos. Gênesis 9, 13. Diz assim: porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Agora, olha o que ele diz no verso 14. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei. Você acha que o arco-íris é só para você? Não, é para Deus também. Ele mesmo está falando. Quando eu colocar nuvens, quando vier, né, chuva sobre a terra e aparecer o arco, você vai lembrar, mas eu também vou lembrar da minha aliança que eu fiz. Então, Deus gosta de ser lembrado. E para ter certeza absoluta que ele nunca vai esquecer isso, lá em Apocalipse, quando você lê a descrição da visão de João, João diz que Deus está sentado num alto, sublime trono e por volta dele também tem um arco-íris. Ou seja, ele enxerga aquilo o tempo todo. O tempo todo ele lembra da aliança que ele fez com você. O tempo todo ele lembra da bondade sobre você. O tempo todo ele lembra do favor sobre a sua vida. Então, Deus gosta de ser lembrado. Há um exemplo também da oração. Os israelitas estavam no Egito, né, por 400 anos. E estava difícil a vida lá. Se você é um imigrante e acha difícil a vida de imigrante, imagina aquele povo lá no Egito, que nem era a terra deles, estavam sendo tratados como escravos. E olha o que, que o texto diz lá em Êxodo 12, verso 13. Desculpa, Êxodo 6, verso 5. Isso. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Por isso é importante você orar todos os dias, para lembrar o Senhor das promessas que ele fez ao seu respeito. Você sabe, a gente não faz oração cobrando a Deus. Deus, o Senhor falou, vai ter que fazer. Não, a gente não faz isso, isso é arrogância. Deus não deve nada para ninguém. Ele é soberano. Mas ele gosta quando você fala: Deus, o Senhor prometeu, eu estou aqui à espera. Deus, o Senhor diz que ia me abençoar, o Senhor me deu aqui uma direção, o Senhor abriu a porta e eu estou confiando em ti. Isso alegra o coração do Pai. Deus gosta de ser lembrado. Fala aí para o seu vizinho: Deus gosta de ser lembrado.
Uma outra ocasião que isso também aconteceu, antes dos israelitas saírem do Egito, não é? Você conhece, Deus mandou as pragas para amolecer ali o coração de Faraó, né? E na última praga iriam morrer os primogênitos de toda a criação, homens, animais, etc. E Deus então estabeleceu a Páscoa ali para o povo dele. E o que, que eles tinham que fazer? Eles tinham que entrar em casa, matar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e aplicar nos umbrais da porta, na quina da porta, ao lado. Isso também representa Jesus. Jesus é o cordeiro que morreu naquele dia. O sangue dele nos lavou, nos limpou. E o que, que aconteceu? Aquelas pessoas aplicavam sangue nas portas. Agora, quem é que ia olhar o sangue? Eram as pessoas que estavam dentro da casa ou era quem está de fora? Quem estava de fora. E olha o que, que o texto diz, Êxodo 12, 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Aí, olha o que, que ele diz. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, para que, que era o sangue? Para Deus ver. Você sabe hoje, sabe o que, que acontece quando Deus olha para você? Ele também vê o sangue de Jesus que te cobriu, que te lavou, que resgatou você do pecado. Por isso você pode erguer suas mãos para os céus e pedir a bênção de Deus, porque o sangue está sobre você. O sangue está sobre você. Então, da mesma forma que esses três exemplos, e há inúmeros na Bíblia sobre isso, todas as vezes que nós tomamos a ceia, nós estamos lembrando a Deus que Jesus veio a essa terra, morreu no nosso lugar, e por causa do seu sangue, o seu sacrifício, nós fomos perdoados, nós fomos redimidos, fomos incluídos na família de Deus, e agora nós estamos celebrando isso. Olha que bênção. Hoje nós vamos orar e lembrar o Senhor da aliança que Ele fez em Cristo Jesus. Mas não é uma mera aliança, é uma nova aliança, uma aliança eterna. Então hoje é o dia de lembrarmos a Deus e lembrar a nós mesmos também. Jesus falou, faz isso em memória de mim. Então falei para o seu vizinho, hoje vamos lembrar de Cristo. Mas fala para ele, o Pai também vai lembrar de Cristo. Por isso a bênção será completa. Aleluia. Você não fica empolgado com isso, não? Por isso não é só uma representação simples, simbólica. Por isso não é só um ato religioso que fazemos. Não, a nossa fé está nele. A nossa esperança está nele. E hoje nós falamos isso para confirmar, para lembrar o inferno inteiro, o céu inteiro, que é principado, potestade, que é anjos, que é pessoas. O Senhor vive, Ele morreu por mim, e por esse cálice eu recebo a vida eterna em nome de Jesus. Aleluia. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Mas uma outra característica da ceia é que nós reconhecemos o Senhor ao partir o pão. Quando nós partimos o pão, o Senhor é reconhecido no nosso meio. Os irmãos conhecem essa passagem lá em Lucas 24, 28. O Senhor Jesus, depois de ressuscitado, encontra com dois discípulos. Eles estavam a caminho de uma aldeia que se chamava Emaús. E Lucas 24, 28, diz assim, quando se aproximavam da aldeia por onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou, então, para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele quem? Jesus. Tomando Jesus o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e reconheceram. Olha que coisa. Nós reconhecemos o Senhor quando partimos o pão. Agora, essa expressão, se lhe abriram os olhos foram abertos, é a mesma expressão que a Bíblia usa quando lá no Jardim do Éden, Adão e Eva comem do fruto proibido. Lembra disso? Deus criou o jardim todo, Deus criou várias árvores, menciona duas, mas são muitas, milhares de espécies. E falou, olha, você pode comer de tudo, menos essa aqui, que é a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas tinha lá a árvore da vida também, que aponta para Cristo. Mas o homem escolheu o quê? Comer do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando eles comeram o fruto, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos. Olha que interessante. Então, lá atrás, um homem comeu de um fruto e os seus olhos foram abertos para o mal, para a morte, para o pecado, para o egoísmo, para a desobediência. Mas agora nós podemos comer de outro fruto e os nossos olhos vão se abrir para a vida. Então, lá atrás, alimentou-se do mal, mas hoje a árvore da vida está à disposição de você. Hoje Jesus está aqui inteiramente para ser provado por você, para que você se alimente dele. Então, nós podemos escolher alimentar de coisas que trazem morte, que o mundo faz isso muito bem, as distrações do mundo estão todas aí à nossa porta, mas nós temos Cristo para nos alimentar. Então, hoje queremos nos alimentar de Cristo, e quanto mais nos alimentamos de Cristo, mais os nossos olhos se abrem. Aleluia! Quem quer ter seus olhos abertos aqui? Aleluia. Então, a árvore da vida é Jesus. E Ele está aqui. Quando nós comemos do seu fruto, o pão vivo que veio do céu, então, os nossos olhos se abrem para nós conseguirmos vê-lo. Vê-lo. Uma das coisas mais fascinantes que pode acontecer comigo e com você é nós enxergarmos o Senhor. Se eu e você conseguimos enxergarmos o Senhor, você sabe o que acontece com quem enxerga Deus? Ele é transformado à imagem e semelhança daquilo que ele enxerga. Não é isso que a Bíblia diz? Que nós somos transformados de glória em glória, como por espelho, a sua própria imagem. Então, a cada momento, ou a cada experiência que eu tenho com Jesus, seja ouvindo uma pregação sobre Jesus, seja orando, cantando uma canção, os meus olhos vão se abrindo, eu vou enxergando mais o Senhor, eu enxergo mais a sua santidade, por isso me torno santo também como Ele, eu enxergo mais a sua bondade, eu enxergo mais a sua riqueza, eu enxergo mais do propósito dEle. E tudo isso é reforçado com a ceia. Acredite, hoje não é possível a gente fazer a ceia na mesa, não é? O ideal que fosse. E eu vou até pedir os líderes de célula para fazer essa semana a ceia também lá na célula, porque aí você vai ter a oportunidade de sentar à mesa. Aleluia! Esse sentar à mesa tem um objetivo. É que os seus olhos sejam totalmente abertos. Você sabe, a gente tem tanta distração que chama a atenção dos nossos olhos. Você tem as mídias, tem os jogos, tem as notícias, tem os problemas, tem o governo, tem tanta coisa que pode chamar a atenção dos seus olhos. Mas Jesus quer que você se lembre dele. E ele mesmo diz, fazer isso todas as vezes que vos reunir. A gente poderia fazer a ceia todas as vezes que nos reunirmos. A gente poderia fazer a ceia todo culto, toda célula. Não fazemos por questões práticas, mas sempre que for necessário, ou sempre que o seu coração pedir, faça a ceia do Senhor lá na sua casa também. Faça a ceia com seus filhos, ensina eles. Leva eles a ver Jesus. Aleluia! Então, Ele é tão santo, Ele é tão puro, Ele é belo, Ele é perfeito, e os nossos olhos são abertos para ver esse autor da vida. Por isso, a ceia é algo tão importante para nós. Queremos lembrar hoje o Senhor Jesus. Amém? A ceia também tem o poder de renovar. Diga, renovar. a nossa consciência. Renovar a nossa consciência. Nós, ao participarmos da ceia, estamos fazendo realmente uma lavagem cerebral. Uma vez alguém falou isso para mim: ah, vocês aí na igreja fazem lavagem cerebral nas pessoas. E eu falei: olha, você está absolutamente correto. É isso que acontece na igreja. Porque nós tiramos o que é do mundo e colocamos o que é do reino. Eu não sei você, mas a cada reunião eu acho que meu cérebro deu uma lavada aqui. A cada encontro com os irmãos, a cada conferência, quanta coisa poderosa acontece. Porque a gente tem uma tendência a acreditar em fábulas, a gente tem uma tendência a acreditar em mentiras, em sofismas que, né, o diabo lança dardos inflamados, é isso que diz a Bíblia. Mas quando fazemos a ceia, né, nós renovamos o nosso conhecimento pelo Senhor. É o Senhor Jesus. E nós devemos fazer isso, né? Adão e Eva decidiram ter a consciência, né, o conhecimento do bem e do mal ao comer daquela fruta. Mas ao alimentar de Jesus, você também decide trocar essa consciência do mal por uma consciência de vida. Antes você tinha consciência do pecado, agora você tem consciência da justiça. Antes você tinha consciência do medo, do pavor, do pânico, da ansiedade. Agora você tem a consciência de proteção, de paz, de vida abundante. Por quê? Porque o Senhor é quem cuida de nós. E quanto mais eu medito nisso, quanto mais eu penso nisso, quanto mais eu celebro o dia da ceia, mais essa consciência toma espaço na minha vida. Para que sejamos, então, direcionados pela consciência da justiça e não da condenação ou de qualquer outra coisa assim. Eu quero ler com os irmãos Hebreus, capítulo 10, verso 22. Olha o que a Bíblia diz. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza do que, irmãos? De fé. Tendo o coração purificado, diga, purificado. Olha aqui o que o escritor de Hebreus está dizendo. Nós temos que ter o coração purificado. Mas purificado do quê? Ele diz aí, da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que é a má consciência? A má consciência é você ficar olhando para você o tempo todo. A má consciência é você lembrar que você é alguém falho, que você é alguém cheio de pecado, que você é alguém torto. Né? Tem a musiquinha que as crianças gostam. Havia um homenzinho, morava numa casa, andava no caminho, sua vida era. Um dia o homenzinho e tudo o que era. Aleluia. Nós ensinamos isso para elas, não muito, porque a gente não enfatiza muito isso. Por quê? Porque se você achar que você é um homenzinho torto o resto da vida, você nunca vai ter uma consciência limpa. Você era um homenzinho torto. O dia que Jesus entrou na vida, acabou a tortidão na sua vida. Inventei uma palavra agora. Aleluia. Não, tortura é outra coisa. A má consciência é aquele pensamento diário que te aflige diariamente, dizendo que você não é nada, que você não pode, que você não é, que você não consegue. Que Deus te rejeitou por causa dos seus pecados. Isso é a má consciência. Mas o escritor aqui de Hebreus está dizendo que nós temos que ser livres dessa má consciência. Purificado o coração da má consciência. Olha que coisa. E quem é que faz isso, irmãos? Jesus. Hoje nós precisamos tomar a ceia com uma consciência limpa, purificada. Por quê? Porque eu era torto, agora não sou mais. Eu era pecador, agora não sou mais. Eu era velha criatura, agora eu nasci de novo. Eu tenho um novo ADN, tenho um sangue de Jesus está sobre mim. Agora eu não preciso mais ficar naquela angústia. Eu não preciso mais agora ficar lembrando de tudo que eu fiz de errado na vida. Não, o Senhor diz que Ele se esquece dos nossos pecados. O que eu e você devemos fazer também? Esquecer. É claro que, quando eu digo esquecer o pecado, não estou incentivando ninguém a viver no pecado de uma forma licenciosa, não é? Como se não houvesse consequências nenhuma. Não estou dizendo isso. Mas quanto mais você se preocupar com o pecado, mais escravo dele você fica. Você tem que olhar para a justiça. Você tem que olhar para frente. É para o que Deus vai fazer para você, né, a partir dele para frente. Para trás não interessa. Você não era mais aquela pessoa. Você não é mais aquela velha criatura. Né, e hoje, inclusive, nós temos 43 pessoas para batizar nas águas. Daqui a pouco... Aleluia. Então, ser livre da má consciência é eu estar o tempo todo olhando para Jesus. Por quê? Porque o que Jesus é, também é a essência que Deus nos deu. Talvez o seu caráter ainda não seja igual ao de Cristo, porque você vai amadurecendo, você vai tomando posições, tomando decisões na vida, até ser perfeito como Ele. Nós estamos no caminho dessa perfeição. Mas, por essência, você já é como Ele. Você é santo. Você é justo. Você foi lavado. Quem garante isso? O sangue de Jesus. Então, nós precisamos estar conscientes da justiça e não conscientes do pecado. Você precisa estar consciente do perdão e não consciente da necessidade do perdão. Eu sei que nós precisamos disso. Nós precisamos assumir os erros, nós precisamos pedir perdão para o Senhor, mas não é isso que tem que ocupar a nossa mente o tempo todo. O que tem que ocupar a nossa mente o tempo todo é: eu sou justiça em Cristo. Eu fui perdoado, meu passado foi apagado pelo Senhor. O Senhor olha para mim como um novo homem, uma nova mulher. Isso é ser livre da má consciência. E ao participar da ceia, nós estamos reafirmando isso. Nós olhamos para o Senhor, nós admiramos o Senhor, nós queremos ser como Ele é. Então, quanto mais você enxergar o Senhor, mais parecido com Ele você se tornará. Então, você vê a beleza do Senhor, você se torna belo também. Irmãos, é perceptível que as pessoas, quando se convertem, ficam mais bonitas. Sim ou não? Você exala o perfume de Cristo, né? A beleza interior. Então... as suas impurezas são substituídas por pureza. A sua tristeza é substituída por alegria. O seu desânimo, por ânimo. A sua fraqueza, por força. Esse é o momento de lembrarmos que Ele morreu e trocou de lugar conosco. Era para eu estar naquela cruz, era para você estar naquela cruz. Mas Ele foi para lá. Ele assumiu o nosso lugar. Ele foi punido no nosso lugar. E qual é a contrapartida? Nós recebemos glória no lugar dele. Nós recebemos vida no lugar dele. Nós recebemos santidade no lugar dele. Nós recebemos a vida eterna no lugar dele. Essa foi a troca do Calvário. Fala aí para o seu vizinho: Jesus trocou com você de lugar. Então, hoje não é o dia para você olhar para si mesmo, é o dia para você olhar para Ele. Aleluia! Quantos estão comigo aqui nessa manhã? Aleluia. Então, nós precisamos ter uma alta consciência, né, da graça e da bondade, e uma baixa consciência ou nenhuma consciência do pecado e da morte. Mas tem muito crente, infelizmente, que vive ao contrário. Ele vive com a consciência de pecado, ele se pune o tempo todo, ele afasta de Deus, ele no dia da ceia ele não toma a ceia. Por quê? Porque ele está sempre lembrando dele. Está sempre lembrando do erro dele, da caída dele, do desânimo dele. Mas hoje o Senhor quer inverter isso. Quer que você se lembre da bondade dele, da graça dele, do fortalecimento dele, da obra que ele fez pela sua vida, em nome de Jesus. Ele diz, fazer isso em memória de mim. Falei para o seu vizinho, hoje nós estamos lembrando Jesus. Quem mais? Só ele. Só ele. Mas aí, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, nós começamos a ler aí, no verso 27, a palavra diz algo que muitas pessoas interpretam de uma maneira um tanto quanto equivocada. Porque o apóstolo Paulo diz, por isso, e aqui ele está explicando sobre a ceia, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Próximo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Próximo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Passou rápido. Para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que... Dormir aí é morrer. Não poucos que morrem. E aí muita gente pega nesse versículo para afirmar que... Fala, está vendo, pastor? O apóstolo Paulo diz para a gente examinar nós mesmos, porque se tiver de forma indigna, vai ter problema, vai ter juízo. E você sabe que muito crente não toma ceia porque ele acha que a ceia tem o poder de trazer uma doença sobre ele. Graças a Deus que você está aqui numa igreja que crê na graça do Senhor, e você nunca vai ouvir isso, mas por aí afora há. Há pessoas que não tomam a ceia com medo de ser amaldiçoada. E outros com medo até de morrer. E há histórias que pessoas tomaram a ceia e morreram. Agora, será que é isso que o texto está dizendo? Será que, né, até agora o que eu falei, né, transforma totalmente a ceia, então passa a ser um julgamento? Não. Mas vamos entender, eu quero comentar isso, eu tenho um pouquinho de tempo, para você ter pelo menos uma lucidez ou ouvir algo diferente, caso você já tenha ouvido uma atrocidade dessa por aí. Então, infelizmente, muitas pessoas acreditam que o tomar indignamente tem uma associação com o pecado. Então, o que eles concluem? Bom, tomar indignamente a ceia, eu posso ter duas conclusões assim imediatas. Primeiro, eu vou avaliar se eu tenho ou não pecado na minha vida. Então, esse tipo de ensinamento, ele nos dá um parâmetro muito ruim. São duas respostas ruins. Primeiro, é aquele que examina a si mesmo e diz, eu estou sem pecado, posso tomar a ceia. O que João diz sobre esses? Aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Então, quem avalia a si mesmo e diz, eu não tenho pecado, posso tomar a ceia, ele está confiando em quem? Nele ou em Jesus? Nele. Porque ele está olhando para ele. Ele vai até onde a memória permite e, de uma forma muito superficial, ele diz, ah, essa semana não matei ninguém, não roubei ninguém, não chutei o cão do vizinho, dei o dízimo certinho aqui, o pecado que eu cometi já orei, Deus já limpou de novo. Não é? Então, posso tomar a ceia. Há um problema nessa teologia. Por quê? Porque não existe alguém sem pecado. Não existe alguém que vai bater no peito e dizer, eu estou aqui sem pecado. E a gente ouve por aí essas coisas. Esse é um pensamento. O outro pensamento, que também é errado, é você se considerar indigno. Por quê? Se você diz, não, eu estou indigno, eu estou cheio de pecado, não posso tomar ceia. O que está acontecendo por detrás desse ensino? você está desprezando o sacrifício de Jesus na cruz. Você está dizendo, ele morreu pelos meus pecados, mas o sacrifício não foi perfeito. Ainda há coisas aqui para serem resolvidas. Então, quando alguém pega esse texto, coloca para a igreja e faz aquela leve pergunta, você se sente justo para tomar a ceia hoje? Leva os irmãos a essas duas decisões, mas nenhuma delas é correta, porque ninguém é digno, ninguém. Por isso o Senhor Jesus veio na cruz morrer pelos indignos. Mas ao tomar a ceia, você também não toma na confiança de que você está sem pecado, porque a gente erra. Nós tomamos na consciência de que Ele pagou pelos nossos pecados, e por isso eu vou tomar a ceia. Agora, quando o apóstolo Paulo diz indignamente, né, que é um advérbio, né, ele está fazendo a conjunção com um ato. O apóstolo Paulo não diz, se alguém for indigno, ele não diz isso, ele está falando indignamente, ou seja, ele está dizendo da forma como se faz a ceia. A forma como se faz a ceia. Mas o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar aqui hoje é que nós precisamos entender claramente o que é. Se você não entende o que é, a ceia não tem efeito nenhum na sua vida. Quantos estão acompanhando o raciocínio?
Amém.
Aleluia. Então, ninguém é digno de tomar a ceia. Quando ele diz indignamente, ele está falando de você participar sem discernir, sem entender o que isso significa. E a consequência, ele diz mais para frente, que muitos estão doentes e até morrem, porque não entenderam que a ceia é o lugar de vida. Não entenderam que a ceia é para você lembrar e tomar posse da sua cura. Não entenderam que a ceia é para lembrar você de que Deus fez promessas e Ele é fiel para cumprir todas elas. Então, os irmãos faziam a ceia sem entendimento e não obtinham, então, a vida daquele momento. Quantos estão percebendo o que eu estou falando? Se você ouve isso pela primeira vez, talvez você vai ter que ouvir mais umas duas ou três para compreender. Então, aqueles irmãos não compreendiam o que era a ceia. E a igreja de Corinto, eles iam para a ceia e eles, a Bíblia diz que eles se embriagavam. Já pensou, a gente vem tomar a ceia e você traz aí um copo da Stanley, como é que é aquele? Hã? Aquele copo grandão que o pessoal usa para beber cerveja e tudo. Já pensou, o irmão traz um copo daquele para tomar o vinho aqui e ele toma até cair no chão? Os irmãos de Corinto eram assim. Mas acontecia outra coisa também. Eles iam com muita fome para o dia da ceia. Hoje a gente só dá um pãozinho, né? Mas naquele dia a ceia era um jantar, era um almoço, era um churrasco à brasileira. Mas aí, eu vou ler para você, olha lá o verso 33. Assim, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai um pelo outro. Tinha irmão que começava a ceia sem a célula reunida. Olha aí o problema. Tinha irmão que vinha para o culto da ceia antes do pastor orar, ele já estava lá tomando. Olha lá, verso 34. Se alguém tem fome, come em casa. Dá vontade de falar, às vezes, isso para alguns irmãos? Irmão, a reunião é só um lanche. Mas o irmão parece que não comeu o dia todo. Então, ele chega lá, quando o líder de cela ora e fala amém, ele já está lá na mesa. Então, olha o contexto. Olha o contexto dessa passagem. Para você entender o que o apóstolo Paulo está explicando. Ele está explicando, ele fala, irmãos, a ceia tem um objetivo. A ceia não é só para comilança, não. A ceia não é só para se alegrar aqui com os irmãos, não. A ceia não é só para você tirar a barriga da miséria, não. Você precisa entender o significado da ceia, senão não recebe vida. Senão não recebe vida. Então, olha o contexto. Paulo não está falando aqui de pecado. Paulo não está falando aqui para você avaliar a sua condição humana. Não, ele só está dizendo, vamos tomar a ceia com entendimento. Vamos entender o que a gente está fazendo. Vamos requerer diante dos céus. Vamos aproveitar a bênção que há sobre nós. Vamos receber a vida. Vamos receber a cura. Vamos lembrar do Senhor. Vamos renovar a nossa mente. Vamos ser aqui movidos pelo Espírito Santo. Isso não é só mais uma refeição, não é só mais um momento alegre, é o dia de lembrar da cruz. E aí ele diz que a consequência dos irmãos não entenderem isso, não desfrutavam da bênção completa, estavam morrendo de doença. Então o irmão morrendo de doença, sendo que a ceia tem o poder de trazer à fé, à existência, à cura. Estavam fracos, porque estavam cheios de acusação na sua casa, sendo que o dia de ceia era para lembrar que eles foram perdoados. Estava fraco lá. Então, o apóstolo Paulo está trazendo aqui um ensino. Volta lá para o verso 28. Então, olha o que, que ele diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por que, que você tem que avaliar a si mesmo? Se ele estivesse falando de pecado, você não precisaria avaliar a si mesmo. Outra pessoa de fora consegue ver o seu pecado. Paulo poderia falar, os presbíteros, os pastores, avaliem cada um, porque a gente sabe, irmãos, a gente sabe quando alguém está em pecado. Seu líder sabe. Nas nossas reuniões, a gente sabe o que está acontecendo. Sim ou não? Eu preciso de muita interpretação para saber que alguém está em pecado? Não. Mas por que ele diz avalie a si mesmo? Porque só você sabe se você está entendendo o significado da ceia. A gente fala sempre, mas você precisa avaliar aí dentro. Eu realmente estou entendendo o que é isso? Eu estou usufruindo desse momento? Eu estou crendo nessa palavra. Por isso ele diz, examine-se o homem a si mesmo. E repare também que ele não diz, examine-se o homem a si mesmo e se tiver um problema, não tome a ceia. Ele não diz isso. O que, que ele diz? Examine o homem a si mesmo e assim coma. Examina e coma. Examina e beba do cálice. Por quê? Porque isso aqui é vida para você. O apóstolo Paulo não está aqui ensinando para você abster-se disso. Ele não está aqui ensinando você a olhar para você mesmo. Ele quer que você examine se você está entendendo um real significado. E ao entender, coma, beba, participe, porque isso vai gerar vida. Aleluia. Então, muitos não desfrutaram. E lá no verso 30, ele diz, eis a razão, porque há muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Isso explica por que, que há muitos irmãos, às vezes, ficam desanimados. Por quê? Estão olhando para si mesmo. Quem olha para Jesus nunca desanima. Quem olha para Jesus não para, não retrocede, não desiste, porque a força dele não está nele mesmo, mas está em Jesus Cristo. Então, se esse pessoal tiver discernimento do significado que o pão, né, que é o corpo de Cristo, que isso nos dá vida, eles teriam entendido, por exemplo, que as suas pisaduras, as pisaduras de Cristo, nos sarou. Então, quando você olha para a ceia, você olha para esse cálice, para esse pão, e isso te gera fé, então você recebe. Mas se isso só for um simbolismo, não acontece nada disso na sua vida. Se isso é só um ato religioso que você aprendeu desde pequeno e você faz porque tem que fazer, isso não tem efeito nenhum na sua vida. Mas quando você olha para esse pão e fala, a carne de Jesus foi moída naquela cruz, eu estava ali nele, aquela doença foi subjugada naquele lugar, a ira de Deus consumiu o corpo de Cristo, por isso eu recebo vida, e ao comer desse pão eu estou declarando que eu recebo cura em nome de Jesus. Ao beber desse cálice, eu estou declarando, eu fui perdoado. O cálice de Jesus, o sangue de Jesus me cobre de todo o pecado. O sangue de Jesus me limpa. Então não é só um ato simbólico. É um simbolismo com muito poder de Deus liberado aqui hoje. Hoje é dia de cura. Mas para você receber cura num ato desse, você precisa crer o porquê disso. Por que você vai receber cura? Porque Jesus está disponível para você. Eu estou dizendo de cura física. Paulo diz, tem muito doente, tem gente que morre porque não toma ceia. Porque se entender a ceia e tomar a ceia com o coração correto, com a consciência correta, com a fé alinhada, a cura vem instantaneamente. Então, eu quero fazer um desafio para você hoje. Creia que ao tomar dessa ceia, toda a sua enfermidade vai cessar em nome de Jesus. Aleluia. Você precisa crer. Se você conhece algum cristão que está doente, está lá no hospital, está na sua casa, leva a ceia, toma a ceia com esse irmão, ministra a palavra de Deus. Fala para ele, tenha discernimento o que, que isso significa. Isso significa que essa dor é ilegítima. Por causa desse pão, essa dor ela é ilegal na sua vida. Ela não tem autoridade para prosperar na sua vida. Uma pessoa que está desanimada, que está cheia de acusação e medo, leva o cálice. Fala, o que garante a sua vida foi o sangue de Jesus derramado na cruz. Vamos fazer isso todo dia, até que isso entre no seu, na sua fé, né, e ative o poder de Deus dentro de você. E qual que é o problema de você pegar esse texto e usar para uma coisa que não é o sentido do texto, eu já mostrei isso para você, mas as pessoas costumam olhar para si mesmas para dar respostas para Deus. Então, nós somos especialistas em levantar líderes. O nosso encargo é esse, o nosso ministério é esse. Hoje nós vamos apresentar aqui... amor, você lembra quantos que eu falei ontem? 23? 23 novos líderes. Só desse ano. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Agora, quando você tem o entendimento errado dessa passagem e fica examinando a si mesmo, alguém fala para você, olha, você foi chamado para ser um líder. O que você faz? Examina a si mesmo e diz, não estou preparado. Alguém já ouviu isso? Alguém já falou isso? Seja honesto. Examinar a si mesmo para encontrar erros, falhas e pecados, nunca vai ser direcionado pelo Espírito. O Espírito Santo nunca vai falar isso para você. Ele fala pelo contrário. Ele fala que você é justo, ele fala que você é filho de Deus. Ele cochicha aí no seu ouvido para você chamar Deus de Abba, Pai. Não é isso que a Bíblia diz? Quando a gente fala do batismo, a pessoa examina a si mesmo e diz, eu não estou preparado para isso. Quando a gente pede para você orar com a pessoa que está ao seu lado, você examina a si mesmo e diz, eu não posso orar por essa pessoa. Quando cai um endemoniado, então, Deus me livre, né? Eu não estou apto para orar e mandar esse demônio embora. Tudo isso é a mentalidade do examine-se a si mesmo. Mas não é isso que a Bíblia tem para você. É para você olhar para Cristo, é para você depender da força dEle. Se Ele está te chamando, vai ser do jeito dEle, com o projeto dEle, na manutenção dEle, com o dom dEle, e no final Ele ainda te dá os parabéns por ter feito nada, só confiado nele. É ou não é? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então, hoje é um dia de nós recebermos cura. Queria que os irmãos que vão distribuir os elementos já pudessem vir aqui, o pessoal do louvor. Rapidamente. Vamos cantar uma canção enquanto os irmãos distribuem os elementos. Para você receber, fica sentado aí no seu lugar. Nós cremos que a ceia é para os filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, tem plena comunhão com Ele, já confirmou sua fé publicamente através do batismo, então a ceia é para você. Os irmãos podem já distribuir os elementos da ceia, nós vamos orar em seguida.